Boa tarde, senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um Resumo da Manhã. Hoje, quarta-feira, último dia do mês, dia 31 de maio. Sempre lembrando, nesses últimos dias de mês, sempre no último dia do mês, tem aquela famosa briga do Petax. E essa briga hoje está pegando fogo e foi mais um vento contrário ao performance nosso real, senhores, que está apanhando como gente grande. A gente começou a semana com ventos contrários ao real, que é queda de commodities, dólar se fortalecendo globalmente, expectativa de queda de juros no Brasil, e o que era um vento contrário nos últimos dias se tornou uma ventania contrária ao real. Eu não tenho a resposta. Será que essa ventania passa ou é uma nova realidade? Eu não tenho a resposta. Tá. Bom, mas antes de chegar em Brasil, antes de chegar em tudo, só para passar para vocês, há muito tempo a gente não vê um dia tão negativo, tão vermelho, todas as bolsas do mundo vermelhas. Não lembro a última vez que eu vi isso. Olha só, Dow Jones 0,76 de queda, S&P 0,84, Nasdaq 0,71, senhores, Festival México 0,93, Canadá 0,92, Eurostox 1,70. Super importante, a Bolsa Europeia já está subindo 10,74, chegou a estar subindo quase 20%. O mês de maio foi muito bom para as bolsas. Tá, mas os últimos 3, 4 dias as bolsas globais vêm devolvendo parte do rally do mês de maio. Tá? E o Brasil não pode se isolar disso. Tá? O Brasil teve seus ventos favoráveis, que é a revisão de PIB, expectativa de queda de juros, e também teve o apoio desse rally das bolsas globais. Tá? Só para contextualizar de novo, aquela frase, o Brasil é o rabo do cachorro, se o cachorro está balançando, a gente vai balançar para o bem e para o mal. Bom, então vamos começar, o que está acontecendo? Tá? Hoje a gente recebeu mais dados que mostram que o mundo está em temperaturas bem diferentes. O dado mais importante que a gente começou foi o dado... Foi o dado de PMI da China, tá? Que é aquela, PMI China tem uma relação umbilical com as commodities, que tem uma relação umbilical com o Brasil, e commodities e bancos têm um peso razoável no nosso Bovespa. Lembrando que saiu dados de crédito ontem e inadimplência, não foi um dado muito favorável para o setor bancário brasileiro. Tá? Eu nem sei como é que está o setor bancário agora, mas junta banco, junta commodities, já traz um clima um pouco mais desafiador. E lembrando que a última vez que eu vi, a nossa bolsa esse mês estava subindo, sei lá, perto de 6%, entre 6 e 7, tá? Junta tudo isso, eu acho que a gente tem um pacote para que seria tentador ir para uma realização. Bom, primeiro dado, PMI da China, tá? Era esperado 51,4 no manufatura, veio 48,8, vindo de 49,2. Serviços, era esperado 54,9, vindo de 56,4, veio 54,5. O que mais me impressionou no dado foi a despencada do PMI do aço, tá? Que caiu para 35,2. Tá? Só para vocês verem o comentário, primeiro, tudo bicando para baixo. China e commodities é aquilo que a gente vem falando nos últimos dias. A direção é para baixo. Tá? A China, aquele índice de surpresa negativo, vem cada vez mais se reforçando. Quem quer pegar um rebound, quem quer pegar a faca caindo, é acreditar que qualquer dia os mercados locais vão abrir com o pacote da China. Acho que essa é o que a gente vem colocando aqui para vocês. Tá? Por enquanto, a discussão, a direção é um pouco essa. Tá? Então, aqui tá queda de todos os PMIs da China. Tá? Serviços, construção, aqui construção. Tá? Exportação, por aí vai. Só para ver, olha os comentários. O índice gerente de compra caiu para 48,8, a leitura mais baixa de dezembro de 22 e mais fraca que a última leitura. E serviço também, ou seja, dados ruins para commodities. Tudo bem, se é ruim para as commodities, dá para sonhar com alguma coisa? Opa, se é ruim para as commodities, a gente pode sonhar com inflação. Tem um lado bom, qual é o outro lado da moeda da queda das commodities? Queda na inflação, senhores. As commodities em dólar esse ano está caindo 13%. Em real está caindo mais de 18%, que é um dos pilares para a discussão em relação a juros no Brasil. Só para ter noção, o que a gente teve? Ontem, inflação na Espanha, abaixo do esperado. Hoje, inflação na França, abaixo do esperado. Hoje, inflação na Alemanha, abaixo do esperado. Inflação na Itália, ontem um PPI muito abaixo do esperado, mas hoje um CPI acima do esperado. Mas o mundo está coletando inflação abaixo do esperado. Há muito tempo a gente não vê uma sequência, tirando os Estados Unidos na sexta-feira, tá? Esse é o problema, é a famosa temperatura. Tirando os Estados Unidos, senhores, olha o Brasil, olha os IGPs, olha os PPI, olha os IPAs que estão acontecendo no mundo, tá? Então o mundo tem contratado uma queda de inflação, senhores. Olha aqui a queda do CPI na França indo para 6%. Hoje, o CPI na Alemanha, tá? CPI na Alemanha veio 6,1, vindo de 7,2 e era esperado 6,5. Caiu de 7,2 para 6,1. Por enquanto, a gente está olhando o lado da a consequência da queda das commodities, tá? O mundo, parte do mundo, tem uma queda de inflação contratada, que isso, na minha opinião, faz bem para o mundo inteiro. É aquilo, quando os bancos centrais se unem, principalmente os bancos centrais grandes, são eles o Dream Team para derrubar preços de commodities. E eles conseguiram, tá? A gente está vendo isso. Isso é consequência desse aperto e principalmente é consequência da maior desilusão que a gente teve esse ano. Qual foi o trade mais claro, mais óbvio, que o mercado mais se engraçou e foi a maior decepção para todos? Crescimento chinês. Tese de reabertura. Esse eu acho que foi o maior erro do mercado esse ano. Ou esse maior erro do mercado corresponde numa queda das commodities aí de 12, 13% em dólar no ano, tá? Bom, isso a gente começou a falar um pouco de mundo. Até agora, o que foi falado sobre mundo, dá para olhar o copo meio cheio, o meio vazio. Copo meio cheio, pô, com essas quedas de commodities, com IPA agrícola ontem rodando menos 4, é bom para os juros brasileiros, tá? É bom para a renda fixa brasileira, ok. Copo meio vazio, pô, mais um vento contrário para o real. O real não é o Highlander da história, o cara não é imbatível. E detalhe, né? Pega um momento que o local se animou com o Brasil. Tá? E já foi estopado em mais um stop que aconteceu hoje, senhores. Pô, o real foi para 5,13, está agora perto de 5,11. Então, realmente, o que começou com ventos favoráveis se tornaram uma ventania. Se é uma mudança de direção ou é só uma ventania que passa, por mais que tenha causado um estrago, na verdade, nem diria que foi uma ventania, talvez nem sei o nome, tufão, sei lá, alguma coisa que foi estrago, tá? Saiu o dólar de 4,90 para 5,15 em 3 dias, é estrago, tá? É estrago, tá? Então, esse é o copo meio vazio. Bom, vamos falar um pouco de Brasil, tá? Brasil, a gente começou o dia com que notícia, tá? Dados de dívida pública brasileira, tá? Contas fiscais. Depois do último leitura, tinha sido uma decepção enorme, tá? Lembrando, era esperado um superávit e na última leitura veio um déficit de 14,2 bi. Era esperado um superávit de 3, veio um déficit de 14,2. Era esperado um superávit esse mês de 16,3 bi. Veio 20,3 bi. Isso é ponto a favor de quê? Para os juros brasileiros, tá? Então, por enquanto, os juros brasileiros era ajudado por queda de commodities em reais e números fiscais melhores que o mercado esperava. Bom, até aí, juros brasileiros na direção positiva para a queda, que teoricamente ajudaria as empresas que são mais sensíveis a juros. Em contrapartida, a gente tem queda de commodities, por queda do petróleo de forma surreal, do outro lado, que não nos ajuda nada, e fora a questão dos créditos do banco. Aí veio o dado que eu acho que mostra a importância de a gente sempre ter a leitura, a segunda leitura, olhar com mais carinho, não se embalar no primeiro número. Eu estava fazendo o morning call ao vivo quando saiu o dado do desemprego. 8,8 esperado, de 8,8 e veio 8,5. Qual é a reação? Caramba, essa economia brasileira é top mesmo, hein? Ela está aguentando as pauladas de juros, está aguentando tudo. Mercado de trabalho, pô, voltando, em vez de estar enfraquecendo o mercado de trabalho, ele está se fortalecendo. Mas quando a gente abre o número, esse 8,5, essa queda do desemprego, que teoricamente dá para comemorar. O lado bom é comemorar menos pessoas desempregadas. O lado ruim, mais trabalho para o nosso querido Roberto Campos. Quando abriu o número, descobriu que esse 8,5 foi em função de pessoas no Brasil que desistiram de procurar emprego. A força disponível de trabalho caiu 0,6. E a pergunta é: você está procurando emprego? Não estou. Então, ou seja, diminuiu a força de trabalho, o denominador diminuiu. Então, a soma disso deu um desemprego de 8,5. Se olhar friamente, o número do mercado de trabalho hoje não foi bom, porque esse 8,5 foi nada mais, nada menos, em função da queda da força de trabalho disponível. Tá? Aí a gente começa teorias, que são teorias importantes, que não é papo de bar, tá? É tipo, pô, será que essa queda de número de pessoas que estão dispostas a trabalhar não tem a ver com auxílio? Não tem a ver com auxílio emergencial? Senhores, hoje o auxílio emergencial é uma alternativa boa. Isso tira produtividade da economia brasileira. Mas antes de eu viajar muito, vamos à realidade. O número de trabalho que era na primeira, no highlight, no número que, pô, 8,5, atrapalharia o nosso pré. Só que quando você abre o número e fala, calma, senhores, o mercado de trabalho não está essa fortaleza toda, não. Tá? A renda real caiu, esse número caiu porque menos pessoas dispostas a trabalhar. Por quê? É desalento ou porque com auxílio-desemprego, valeu, não quero, vou ficar aqui de tranquilo, tô de boa. Tá? O fato é esse, que também, então, ou seja, esse dado é neutro ou até favorável ao nosso juros. Tá? Por que eu estou falando isso? A gente está vendo o nosso real simplesmente perdendo 1,52, pior moeda do mundo, tá? A 5,11, e o mercado de juros tá agora tá estável, mas trabalhou a manhã inteira com queda de juros, tá? Mesmo com real a 5,11. Bom, então até aqui a gente tá mostrando que cenário. Mundo, PMI para baixo, commodities para baixo, sinal amarelo, vermelho, roxo para o nosso real e também para nossas commodities. Nossa bolsa é muito pesada em commodities. Outra coisa, se as commodities estão caindo, o mundo tem temperaturas diferentes de crescimento, a gente olha para os Estados Unidos. Olha para a América do Norte, na verdade. Porque tem Estados Unidos, Canadá e até México, tá? Teoricamente, mais próximo deles. Qual é a percepção que o mundo tem? Que esses países vão ter juros mais altos e mais crescimento. E qual é a consequência disso? O dólar globalmente. Será que o dólar globalmente vai voltar a ser o rei do mundo? Não ajuda em nada o real. Tá? O fato é, hoje a gente está vendo um mundo com temperaturas diferentes. Bom, aí a gente veio, o mundo esperou, só para passar para vocês, tá? Minério. 98,75 em Singapura, mas no intraday, quando saiu o PMI, chegou a bater 95 dólares. Petróleo, caindo 1%, chegou a estar caindo mais 10, chegou a estar caindo quase 2%, a 72,80. Taxa de juros americana de 2 anos estava tradando para baixo por causa da atividade econômica mais fraca na China, inflação no mundo, queda de commodities, inflação no mundo mais amigável, na Europa. E simplesmente saiu o dado de número de vagas em aberta nos Estados Unidos, que foi um soco no estômago, tá? É impressionante. Olha o que aconteceu. Zerou toda a queda, voltou e agora está voltando para o 0 a 0. Isso significa o quê? Literalmente, continua o mesmo cenário, senhores. 5,33, mais 25 pontos. O que eu acho que esse número, tá? Teria que zerar mais essa queda. O mercado está projetando queda de 40 pontos ali, 35 pontos, na verdade, 40 pontos ali para 4,94 Fed Funds final do ano, que eu acho que aí tem mais erro do que discutir mais 25. Mas o dado, nu e cruamente, é esse, tá? Vamos ser muito sinceros. Era esperado, deixa eu pegar aqui certinho o número para não errar. Era esperado 9 milhões e 400 mil vagas em abertos, vindo de 9 milhões 590. Há 2 meses atrás, o mercado comemorou que pela primeira vez esse número de vagas em abertas trabalhar abaixo de 10 milhões. Pô, mas vai entender. Juros a 5, 5 e pouco, discutindo quando é que a economia americana sente, quando é que o mercado de trabalho americano sente. E me vem o número de hoje, 10.103.000. Voltou, os Estados Unidos voltou a ter incrível número de 1,79, 1,8 vagas em abertos para cada americano que está disposto a trabalhar. Esse número saiu de 1,6. Tá? Então, o que, que mostra que pô, o mercado de trabalho ainda continua bastante apertado? O Jay Powell, que está aqui com a gente, o Jerome Powell, na última press conference lá, no depois que está, ele perguntaram sobre o dado de estava a favor do Jay Powell, estava a favor, estava mostrando um enfraquecimento no mercado de trabalho. Ele foi lá e fez um downplay, tipo assim, calma, senhores, que esse dado é muito volátil. Tá? Por que eu estou falando isso? Amanhã tem a ADP e vai fechar a trinca de dados do mercado de trabalho na sexta-feira, quando sair o payroll. Só que, sinceramente, quando a gente olha, a gente está aqui ó, desde no, de 21, vamos até abrir esse gráfico aqui. Ó. Por mais que ele fale que o Jay Powell deu um downplay, fala que esse dado é volátil, mas está aqui, ó, desde dezembro de 21, entre 1,82... 1,70 ali, 1,62, tá? Aqui, ó, por mais que ele fale que é volátil, o número não tá dizendo essa realidade, não. Então, qual é a consequência disso? Já tá explícito ao mundo que o Fed tem diversas opiniões dentro do Fed. A última ata, que foi divulgada quarta-feira passada, falou que, a princípio, tinha um número maior de pessoas dentro do Fed defendendo parar entre 5 e 25. Mas, desde então, senhores, todos os dados vão na direção das pessoas que estavam defendendo parar, falar, talvez, pessoal, vocês têm razão, tá? Talvez a economia está muito apertada, talvez a gente tenha que dar mais 25 pontos, ou pular junho e dar em julho, ou, no mínimo, zerar esse corte de juros. E o que, que aconteceu, tá? Em termos de pessoas do Fed falando, tá? A Loretta Mester, que não é novidade, ela falou isso na terça-feira, eu defendo mais 25, ainda tem trabalho para ser feito, a inflação não está caindo na velocidade que a gente quer, principalmente serviços, principalmente depois do trabalho, o número que a gente teve do PIB, revisão do PIB na quinta passada e do PCI na sexta. Ela falou isso terça. Poxa, simplesmente ela repetiu tudo que falou numa entrevista para o Financial Times. Tá? E, poxa, ela falou antes dos dados que a gente teve nessa semana. Então, o que veio hoje reforçou. Então, a única que mudou é capa da Financial Times. É a única mudança, porque ela já vinha falando isso. E lembrando, ela não é votante. Em compensação, a Bowen ficou claro quem é uma das pessoas dentro do Fed que defendem que o Fed tem que parar para olhar. E a argumentação dela é que ainda tem problema no mercado imobiliário, ou seja, o americano está perdendo riqueza com a queda dos preços dos imóveis, tá? Então, ela fala, além da vamos ver qual é o efeito acumulativo dessas altas de 0 para 5, também tem a questão da perda da sensação de riqueza com a queda dos preços dos imóveis, tá? Ela defende estabilidade. Então, basicamente, essa semana teve muito mais dado para aumentar o número de pessoas que vão para 25 do que se sobressair pessoas que vão defender parar para olhar. Bom, mas o mercado não mudou muito, tá lá, a taxa de juros 2 anos tá no mesmo patamar, tá? Tá no mesmo patamar praticamente, obviamente, por quê? Porque tem o vento contrário da queda da inflação global. Então são as coisas que não estão se conversando. Na verdade, estão se conversando. Porque se a gente olhar, por exemplo, a gente teve dados de manufatura hoje também nos Estados Unidos. PMI de Chicago, para baixo. Tá? Provavelmente a gente vai ter um ISM de manufatura dos Estados Unidos para baixo. Tá? Abaixo de 50. Olha aqui os PMI de manufatura, tanto de Chicago de hoje, quanto o de Dallas de ontem. Tá? Então, aquela mesma conversa que a gente vai repetindo todo santo dia aqui. Quer discutir atividade econômica? Quer discutir manufatura? Tu vai falar em recessão. Tá? Vai falar em queda de preço, sinal, o Fed tem que parar de subir juros e discutir corte. Tá bom, perfeito. Essa aí não é novidade. Isso é uma verdade no mundo inteiro. Olha para o lado de mercado de trabalho e serviços, fala, calma, principalmente nos Estados Unidos, com esse mercado de trabalho, não dá para discutir. Afinal de contas, o problema da inflação dos Estados Unidos é a inflação justamente de serviços. Tá? Então, com esse número de emprego, não dá para discutir quando corta, e a discussão é quando sobe mais 25 pontos. E é importante, olha que dado que também me surpreendeu, tá? América do Norte. Olha isso, senhores. Olha isso. Crescimento econômico canadense supera previsões. Lembrando que o Canadá parou de subir juros. Foi o primeiro corajoso lá atrás que vou parar para olhar em 4,25. Foi o primeiro. Simplesmente era esperado uma taxa de crescimento, eu acho que é 2,5, deixa eu pegar certinho. Era esperado uma taxa de crescimento na... A previsão era de crescimento no Canadá de 2,3 e veio 3,1. Olha, não é normal ter esse desvio padrão na projeção de PIB. Um ponto. Ou seja, Canadá, América do Norte, essa simbiose, México, Canadá, Estados Unidos, está deixando essas economias bem melhor que o resto do mundo. Se está bem melhor para eles, significa juros mais altos para combater. E se você... O inesperado momento econômico levantará dúvidas sobre o Banco Central. Se ele aumentou suficientemente os juros. O rendimento de 2 anos nos Estados Unidos, no Canadá simplesmente explodiu. Tá? Os gastos da família, assim como forte exportação, estimularam o crescimento. O canadense está ficando Ctrl-C, Ctrl-V do americano. Gasto das famílias. Tá? Assim como forte exportações estimularam o crescimento. Então, é essa a mais ou menos a sensação que a gente tem hoje. Tá? Então, tentar amarrar tudo aqui numa coisa só. Primeiro, juros no Brasil. Tá? Já zerou a queda e agora está subindo um ponto. Só para vocês verem o tamanho da emoção que foi esse mercado hoje. Tá? Chegou a tradear, saiu o número, desemprego e tal, depois foi ver o número aberto, o mercado chegou a tradear a 10,85,5. Quase 6 pontos de queda. E qual era o argumento? Queda das commodities, atividade na Ásia mais fraca, atividade na China mais fraca, número fiscal no Brasil melhor, fomos abrir o número da taxa de desemprego 8,5. Tem uma narrativa que explica, que mostra que o mercado de trabalho brasileiro não está tão apertado assim, e o mercado simplesmente zerou, chegou a trabalhar com 10,86 e agora está literalmente no 0 a 0, que na minha opinião está contaminado por esse senhor que tem que estar contaminado, sim. Então, mundo. Acho que o mundo reconhece que temperaturas diferentes, tá? A Ásia, a Europa, vamos se lembrar. Semana passada, não sei se foi essa semana ou semana passada, saiu o PIB do primeiro trimestre da Alemanha, um dado negativo de 0,2, acumulando 2 trimestres consecutivos de queda de PIB, que teoricamente configura uma recessão técnica, tá? Então, Europa para baixo, Ásia para baixo, está sobrando só os Estados Unidos, senhores. Estados Unidos e hoje o Canadá, ou seja, a América do Norte é que está sobrando. E o Brasil também. Parte da narrativa do Brasil que a gente vem falando aqui, olha essa matéria, olha o que o economista-chefe da Ace Capital, eu tive o privilégio de trabalhar com ele, o Ricardo Denadai, está falando, ó, PIB para cima, inflação para baixo, gestor explica onda favorável ao Brasil na economia. Ricardo, né, chega a falar mais de 2% em 23. Esse é o case do Brasil. Esse era o case de real. Tá? Crescimento, ó, 2%. Tá? 2%. Não estou falando que vai bater o 2%, estou falando o fluxo de notícias. Inflação caindo mais rápido do que se esperava. Opa, olha, Roberto Campos, fica atento aí, hein? Olha a queda das commodities, olha a queda do GPM. Em agosto, se o senhor quiser, aí já estamos tudo certinho para a gente começar a cortar. Isso era o case do Brasil. E o real sendo suportado por commodities, fluxo, etc. O que tem de diferente, por enquanto, foi o desastre que foi o comportamento do real. Tá? Acho que essa é o que tem de diferente. Quanto que isso pode contaminar, eu tenho dúvida. Tá? E uma coisa muito importante, até porque eu não tenho menor problema em admitir que eu tenho um case construtivo para o real e venho defendendo, mas também eu tenho a humildade de falar que os ventos contrários apareceram, que agora é outro campeonato. Antes a gente estava jogando, o real estava jogando a Série B, a Série A do Brasil. Com esses ventos contrários, a gente está jogando Champions League. tá? O jogo é muito mais caro para o Real. Só que um detalhezinho: a cada mês, por causa do CDI, o Real ganha mais 5 centavos. Tá? É, saiu de. Em 3 meses, saiu de 4,90 para 5,10. Simplesmente está quase no empate. Se fosse 5,05, 15 centavos, em 3 meses era. Tá? Então, ou seja, é aquilo: o CDI, senhores, é uma corrida de maratona. Tá? O cara é maratonista, o cara é duro de se bater. Mas vamos ao que interessa. Então, mundo. Tá claro, commodities. Sem um grande chão, petróleo, que é a principal commodity do mundo, a discussão, o que o OPEP mais vai fazer nesse final de semana, vai cortar, não vai, quem vai prevalecer na discussão, Rússia ou Arábia Saudita, ou mesmo que anuncie o corte, será que a Rússia vai conseguir manter a produção? E você sabe que índole do ser humano, dinheiro vale mais que índole para o ser humano global, para o ser humano. Isso aí, poxa, é triste, mas é verdade. Teoricamente, era para o petróleo russo não estar sendo negociado. A Rússia hoje produz mais petróleo. Isso é por quê? Porque o dinheiro, a índole vale menos que o dinheiro. Vai, provavelmente na Turquia tem um turco que fala russo, que está tradando, que está comprando petróleo da Rússia numa trade e vendendo da Turquia para a Europa. Idem na Índia, infelizmente, senhores. O ser humano é frágil. Tá? A índole do ser humano, na essência, ela não é das mais blindadas. Então, ou seja, petróleo. Vamos ver o que vai sair nesse final de semana. Commodities metálicas. Poxa, o cobre. Tá? O cobre está tendo o pior mês em um ano. Tá? O cobre hoje está caindo 0,82. Em um mês, o cobre está caindo 5,17. Lembrando, a média móvel de 200 dias ficou para trás. Tá? A média móvel de 200 dias é lá 380. Para finalizar, para estancar isso, é um pacote da China. Se o pacote da China é suficientemente, vai conseguir resolver os problemas ou vai ser mais um dinheiro enterrado, se tem alguém para enterrar dinheiro no mundo, é a China, tá? Mas não importa, senhores, no primeiro momento, anunciou o pacote, até porque deve ter short pra caramba das commodities, as commodities vão dar uma voltada. Brasil, de um lado, a gente está, na minha opinião, hoje, os dados de hoje... Tá, os dados de hoje, apesar do real, eu acho que é melhor para os nossos juros. Em outras palavras, os dados de hoje, tá, apesar dos Estados Unidos, os dados de hoje, por causa de commodities, ajuda na história do Roberto Campos. O que estraga a história do Roberto Campos é com dados do mercado de trabalho americano, que a gente só vai ter a prova dos 7 lá, a prova do pudim na sexta-feira, que talvez realmente faça o Fed falar, senhores, eu não sei onde eu vou parar. O Jay Powell aqui deve estar de mau humor, falando que vai para cima de 6. Mas a verdade é, o mundo voltou a não ter clareza onde vai parar. De novo, a Bauman fala em parar. A Loretta Mester fala da F5. Então, vamos esperar mais dados para saber o que vai ser feito lá. E aquilo que eu falei hoje de manhã no Morning Call, até o dia 14, senhores, vai ter dado pra caramba para ter uma visão um pouco mais clara de como é que vai estar a temperatura do mundo, como é que vai estar as commodities. Será que isso vai se sobressair a um mercado de trabalho apertado? Até lá, ou seja, será que o mundo vai mudar a narrativa? Por enquanto, a narrativa de preocupação número um nos Estados Unidos é a inflação. Tá com os dados de mercado de trabalho hoje? Preocupação número um é a inflação. Ainda não está preocupado com recessão, está longe. Tá? Cada dado que sai do mercado de trabalho fala, senhores, quem fica vendendo que o Estados Unidos vai entrar em recessão, espera, isso aí tá ficando para 2024. Ah, mas o Fed falou na ata que tem chance de sair ter recessão no final do último trimestre de 2023. Ok, mas com esse mercado de trabalho, na fotografia de hoje, que ele pode fraquejar de uma hora para outra, mostra que recessão Estados Unidos ficou para depois. Mas o resto do mundo está realmente numa situação de alerta. Tá? Então, juntando tudo isso, o que eu falo para vocês é... Hoje, os dados tiram Bolsa Brasileira. Tem motivo para realizar. Há muito tempo os FIIs não tinham uma performance tão razoável. Tá? Então tem motivo para realizar. Ontem, dados de crédito não ajudou o setor bancário brasileiro. Commodity, não sei como é que está. Não sei se a queda das ações ligadas a commodities no Brasil já anteciparam muita coisa e estão reagindo. Eu não sei dizer, tá, senhores? Porque olhando friamente aqui, 0,57 a queda. E agora vamos ver, Brasil, o PIB amanhã. Tá? Então, PIB amanhã também acho que é outro dado importante. Então, resumindo aqui, tá? Eu vou pedir para... Vou ver aqui agora quantas pessoas estão nos assistindo. Tá? Obviamente, pedir aquele like para vocês e eu vou pedir o resultado da enquete. O que que o nosso Roberto... que o Roberto Campos Neto faz? Não corto enquanto eu não souber o que que o Jerome Powell vai fazer, o dono do mundo, o rei do mundo. Eu não posso cortar se eu não sei se esse cara vai continuar subindo. Ou fala, pô, esse cara pode subir mais 25,5, senhores, mas a minha inflação está caindo rápido e as commodities estão despencando e eu tenho espaço para cortar juros. Eu não sei, acho que, na verdade, eu não sei. Ninguém sabe, tá? Acho que a frase, ninguém sabe. Mas qual é a opinião de vocês? Que, por enquanto, está se sobressaindo que os dados de queda de commodities e a queda do IGPM no Brasil, e a queda do IPCA 15 que veio, e a fala do Roberto Campos, isso é parte da equação. Ele fraquejou, ele pivotou, a gente usou esse termo quando saiu o IPCA 15, ele pivotou, ele não deu downplay, não fez, não pode comemorar um número como ele fez na data passada. Juntou tudo isso, não é à toa que o mercado está precificando mais de 50% de chance de corte em agosto. Então, eu queria agradecer enormemente. Hoje, no final da tarde, eu não vou participar do call de fechamento. Eu vou estar num evento representando a Genial. Espero vocês amanhã, 8h45, para o Money Call da Genial Investimentos. E eu queria agradecer de fundo do coração, assim, mesmo, tá? Ontem eu comentei que, poxa, como é importante eu chegar do almoço. Como eu fico feliz, não é importante. Como eu fico feliz, como eu fico motivado chegar do almoço e ver comentários da live. Tá? Poxa, eu tava chegando ao almoço, abria lá, dois, três, quatro, cheguei ao ponto, já, sinceramente, cheguei no almoço, não vou nem abrir os comentários para não falar, pô, será que não tô encantando mais ninguém? Será que não tô gerando mais engajamento nenhum? Eu fiz esse comentário ontem, simplesmente, o número de comentários ontem, senhores, explodiu, você não sabe a emoção de ter esse retorno de vocês. Tá, aquela insegurança que eu tive, pô, será que eu parei de encantar as pessoas? Será que as pessoas não estão mais comprometidas? Pô, o avalanche de comentários ontem me tirou essa minha preocupação que eu estava tendo. Então, do fundo do coração, queria agradecer a todos vocês que fizeram seu comentário ontem na live. Se puderem sempre comentar, só motiva, senhor, só fortalece a firma, só motiva e mostra que está na direção certa. Hashtag, será que a ventania do real vai passar? Ou a situação está mudando e eu ainda estou preso num discurso antigo? Eu não tenho a resposta. A frase mais sincera que eu tenho para vocês é: o jogo do Real agora é Champions League. Até duas semanas atrás era Série A no Brasil, para não dizer Série B, tá? Era Série A, só tinha vento favorável. Agora apareceu uns ventinhos aí que balançaram. DXY, será que o DXY é o novo rei do mundo? Em que argumento? Maior juros entre os desenvolvidos com o país que mais cresce? Será que ele é o rei do mundo? Se for, a tese do Real, ela sofre um abalo. Então é isso, espero vocês amanhã, 8h45 da manhã. E mais uma vez, muito obrigado pelos likes, pelo carinho, pelos comentários. Cara, fortaleceu muito a firma. Valeu.
Você sabe o que é o FGC, o Fundo Garantidor de Créditos? Não? Bom, a gente explica isso para você no Genial Responde desta semana. É super rapidinho. Espero você por lá.